Cara, ultimamente é tanta coisa que tá. São tantos projetos que tá acontecendo na Marvel ao mesmo tempo que acaba que eu fico perdido. Toda semana tá anunciando filme, anunciando série, anunciando animação. E acaba que eu me perco, né? Pra quem começou lá em Homem de Ferro, Capitão América, o Incrível Hulk lá de 2008, que eu esqueci o nome do ator Edward, alguma coisa, né? Se eu estiver errado também, eu acho que eu não vou saber, né? Porque eu vou conferir só depois na pós-edição. Acaba que eu tirei um tempinho e depois de uns 4 anos, né? Eu fui ver Cavaleiro da Lua, né, a série exclusiva do Disney Plus, ligado com o universo cinematográfico da Marvel, né, o famoso UCM, ou MCU, né, se for da gringa e tal. Mas enfim, eu não conhecia o Cavaleiro da Lua, fui conhecer com o título, né, na época eu vi o trailer, falei, caramba, não conheço, gostei da pegada e tal, mas não sabia o que que era e esperei sair os episódios, fui lá, baixei, né, eu não tenho Disney Plus, né, acabou que ficou no meu HD, mas eu não vi. Passou esse tempo todo, né, tem o quê, uns 6 meses que saiu o Cavaleiro da Lua, não lembro. Então acabou que aproveitei num dia de folga meu, falei, ah, vou ver isso aí tudo. Maratonei, vi os 6 episódios. Confesso que eu quero mais, né? Por quê? Porque eu adorei essa série. Muita gente não gostou, muita gente odiou e tal, mas ela foi muito bem avaliada pelo público. E antes de eu assistir e tal, eu fui dar uma procurada, joguei lá no nosso amigo Google, o que que eu achei? Achei alguns quadrinhos do Cavaleiro da Lua e tal, falei, ah, legal, não li, né? Mas ainda pretendo ler, tô com uns PDFs aqui no meu HD e tal. Mas quem que é esse Cavaleiro da Lua? Vamos falar dessa série, né? Eu sou o Vinícius e esse é mais um
Isolando Cash.
Então, o Cavaleiro da Lua, vamos falar assim, pelo trailer, você vê que o personagem em si, né, o Steven Grant, se eu não me engano o nome dele, Steven Grant, ele tem uns transtornos mentais, né, ele não, ele tem umas trocas de personalidades, né, muitas vezes acontece alguma coisa, ele vai deitar e quando ele acorda ele tá num lugar totalmente diferente, por exemplo, se ele deitou na cama, ele não acorda, por exemplo, na sala, nem na cozinha, ele acorda, tipo assim, em outra cidade, no pasto lá, deitado em outra cidade, né, só que isso que você vai percebendo na série, né? O Steven Grant é um cara normal, um cara até gente boa, né? O problema é que a vida fica sacaneando ele toda hora. Ele trabalha como se fosse numa lojinha, essas lojinhas de brinde, dentro de um cinema. Cinema não, dentro de um museu, né? E esse museu é relacionado a coisas do Egito, o Egito antigo em si. Então ele tem todo um conhecimento. Que ele poderia ser um guia, ele poderia até ser um professor, tal, mas ele tá lá, ele não é promovido, sempre faz alguma besteira sem querer, ele toma ferro, tal, mas ele é um bom funcionário e uma boa pessoa. Só que ele é sempre sacaneado, que nem eu disse, ele vai lá, marca com a menina pra sair e depois ele acaba não indo, mas depois ele descobre que não foi ele que chamou essa menina pra sair, foi, não sabe, ele vai estudando porque ele não lembra. Quando ele dorme e acorda, assim, não lembra o que aconteceu depois, ele costuma dormir, um exemplo, hoje é, sei lá, se hoje é segunda-feira, ele vai acordar, sei lá, na quinta, ele não lembra o que aconteceu. Então, os primeiros episódios vai ser mais ou menos para você entender quem que é o Steve, né, esses transtornos que ele tem, a vida dele em si e tal. Ele sempre tá tentando fazer a coisa certa, só que ele sempre se fode, né? Então, acaba que todas as vezes que ele dorme, acontecem essas coisas estranhas, que nem eu citei uma vez. Ele foi dormir, né? Ele até costuma meio que amarrar o pé dele pra ele não fugir. A casa dele tá cheia de sal em volta da cama dele. Ele começa a usar alguns fatos, estratégias místicas, vamos falar assim, pra tentar entender o que que tá acontecendo, né? Se é assim, esse não tá explicando, vamos ver o lado espiritual, né? Então acaba que um dia ele deita, não tá querendo dormir, ele meio que tá usando tipo uma terapia, tipo um podcast de manter a pessoa acordada. Aí meio que esse podcast vai lá falando, ah, vai fazer um quebra-cabeça e tá lá com um cubo mágico. Ah, vai ler um livro, ele tá lotado de livro, a casa dele é lotada de livro. Então acaba que ele acaba dormindo, né? Ele vai dormir e ele acorda num vilarejo, longe pra caramba, ele nem sabe. Sabe onde que é o lugar, na verdade eu acho que nem explica a série, se explicou, não prestei atenção. Ele acaba entrando, acordando no vilarejo, no pasto de um vilarejo. Lembra muito uma cidade mais antiga, aquelas cidades da Itália, sabe, que é tudo estreito e tal. Ele entra nesse vilarejo e ele acaba sendo recebido a tiros. Ele não sabe o que aconteceu, o pessoal tá tentando atirar nele, e o Steve é todo desengonçado, né, ele é todo calmo, muito tranquilo, né. Acaba que ele entra dentro desse vilarejo. e ele descobre que é meio que uma seita, né? Uma seita de pessoas que adoram um deus antigo, um deus, né, do antigo Egito. Eu não sei pronunciar o nome da deusa e eu acho que também não vai importar agora. Resumindo, essa deusa, como é que eu posso falar? Ela julga os pecadores, por exemplo, condena os pecadores. Só que ela não condena os pecadores após pecarem em si. Ela condena antes de pecarem, por exemplo, se eu sou uma pessoa e daqui 30 anos eu vou, sei lá, matar uma pessoa, vou esfaquear alguém. Ela vai e te julga. Esses seguidores dessa seita têm uma balança no pulso, né? E um dos personagens principais, que acaba sendo o vilão, né, da série, é o Arthur. O Arthur, ele é meio que o líder dessa seita. Então ele tem um cajado relacionado a essa deusa que faz esse julgamento. Se a pessoa for pura, beleza, tá ali de boa, não acontece nada. Se a pessoa tiver algum pecado, ou vai ter algum pecado, aí meio que a pessoa morre. Tipo, seca, sabe? Vira uma múmia. Um negócio estranho. Então acaba que ele chega lá, ele vê aquela doideira toda, ele não entende nada. Aí o pessoal fala assim: ô, você roubou um negócio aí, devolve. Aí ele tá tipo com uma pedrinha. Não é uma pedrinha, um artefato do antigo Egito, né? Fala que é uma pedrinha. E ele tenta devolver. Ele fala assim: ah, tá aqui, pega aqui. Só que nesse meio tempo, ele tá sempre ouvindo umas vozes na cabeça, né? Tipo assim, ah, seu idiota, não sei o quê. Umas vozes, né? Umas vozes estranhas. Que é aí que entra um outro aspecto, né? O nosso herói, o Cavaleiro da Lua, é um esquizofrênico, né? Então tá aí o título, né, do nosso podcast. Ele é um esquizofrênico, então ele tem... Não vou falar que ele tem várias personalidades. Ele tem bastante. Na verdade, tem várias personalidades, mas a princípio só é mostrada uma, que é essa voz falando o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Ele não tá entendendo nada, ele não tá ligado. Então ele tenta... Esse pessoal tá armado, né? Fala, devolve esse artefato. Aí ele vai tentar devolver esse item pro Arthur, né? Que é o líder. E assim que ele vai devolver, ele ouve uma voz e fala assim: não sei o que, aí o corpo dele meio que segura e não deixa ele devolver. Involuntariamente ele não consegue controlar o corpo dele.
Não sei se eu tô ficando esquizofrênico ou se tô evoluindo espiritualmente.
Toda vez no início da série, quando ele tá em situação de perigo, que ele vai acontecer alguma coisa ruim, ele meio que dá uma pequena convulsão e apaga. Aí quando ele acorda, ele vê que ele tá todo cheio de sangue, ele matou um monte de gente e tal, mas ele não entende nada que foi ele. Assim que ele não devolve esse artefato, o pau quebra lá no vilarejo, ele mata um monte de gente e tal. Só que isso não é mostrado. O Mickey, ele segura bastante as cenas de violência explícita em si. Você vê pouco sangue na série. Enfim, não tem problema, né? A gente tá acostumado lá com as séries do Netflix, né? O Demolidor, que eu ainda não vi a Mulher Hulk ainda. Quando eu ver, daqui uns 5 anos, eu volto aqui e falo pra vocês, né? O Demolidor, o Wilson Fisk, né? O rei do crime, lá esmagando a cabeça do cara na porta do carro. Você fala, caraca, pau quebrou mesmo. Mas o Mickey, ele segura, né? Ele quer, que nem eu digo, ele quer vender boneco, tals, né? Então, ele não vai pôr cena exagerada de sangue. Não vai ver aquela chacina, tipo Quentin Tarantino, né? Então, acaba que, voltando, né? Assim que ele consegue, entre aspas, fugir, a gente descobre que tem uma outra voz na cabeça dele. Ou seja, tem uma terceira voz. Tem uma voz mais grossa e uma voz que é parecida com a dele. Aí lá na frente e tal, ele descobre que tem um cara morando dentro da cabeça dele, que é o Mark, né? Se não me engano, é o Mark Spectus. O cara é um mercenário, né? E a gente vai descobrindo na série todas as vezes que ocorreu essa chacina e tal, essas coisas que o Steve não lembra, parece que foi o Mark que entrou no corpo dele, tipo assim, entre aspas, põe entre aspas das aspas, assim. Deu essas tretas todas, né? Então, toda vez que dava alguma situação de perigo, o Steve meio que apagava, voltava e tava tudo resolvido, entre aspas, porque tava tudo destruído e tal, mas ele ainda tava vivo. Pra frente, a gente vai descobrir que o Mark e o Steve acabam sendo a mesma pessoa, porque eles têm os mesmos rostos e tal, mas porque questões da infância do Mark, que é um cara muito bruto e tal, sem querer ele acaba assassinando o irmão dele, era novinho e tal, foi sem querer, então acaba que ele é meio que rejeitado. Então, desde que ele tinha uns 8 em diante, que foi o falecimento do irmão dele, a mãe dele fez a vida dele um inferno, porque meio que culpou, falou: ah, a culpa é sua, você matou seu irmão. Então, mostra todo esse trauma. Aí a gente descobre o quê? O Mark, ele criou uma personalidade, que é o Steve, Pô, o Steve, então, na verdade, não é real. Quem é real é o Mark. Então, é um puta plot twist que tem no meio da série, né? Acaba que o Mark é uma... O Mark não, o Mark é a pessoa verdadeira, o Steve é uma personalidade, né? Uma personalidade da cabeça dele e tal. Mas isso a gente vai ser explicado lá na frente e tal. E o engraçado, aí você me pergunta, poxa, tá, esse aí é o Cavaleiro da Lua, mas quando que surge o super-herói Cavaleiro da Lua? Ele, o Mark, ele vai lá e briga na porrada mesmo, sem nada? Tipo assim, toma tiro e não morre? Lembra que tinha uma outra voz na cabeça do Mark? Era, primeiro era uma voz grossa, tal, mas depois era, assim, na cabeça do Steve, né? Depois era a voz do Mark que a gente descobriu. Então, os poderes do Cavaleiro da Lua vêm de um deus antigo do Egito, que é o deus da Lua. Não lembro o nome dele também, porque não importa, tal. A gente descobre que lá atrás, né, esse Mark, esse mercenário, tal, ele quase morre numa missão lá que ele tava no Egito. Então ele tá todo arrebentado, todo fudido, todo arrebentado, mano. Aí ele, assim que ele vai cometer suicídio, né, ele entra tipo num templo antigo, ele fala assim, ah, foda-se, vou me matar, tal. Aí ele pega o revólver, aponta pra cabeça dele, aí ele ouve uma voz assim falando, nossa, que desperdício, aquela voz grossona, sabe? É a voz desse deus antigo Egito, né, o deus Cavaleiro da Lua e tal. Aí nessa hora ele fala assim, ô Mark, ó, você quer ser meu avatar? Né, eles usam o termo avatar, né? Eu preciso de um hospedeiro pra mim fazer minha justiça e tal, não sei o que, pá. Porque esse deus antigo, ele julga, ele condena as pessoas, porém, ele condena após as pessoas pecarem. Lembra daquela deusa lá, daquela seita lá que condena antes delas pecar, ou seja, a pessoa morre antes dela pecar. Esse deus, né, antigo, ele faz isso, ele condena as pessoas, mas após pecarem. Então, se a pessoa vai pecar, é problema dele, né? Se a pessoa pecar, ele vai lá e julga. Acaba que o Mark não tá nem aí, né? Porque já tá, foda-se, né? Ele vai lá e se torna o Cavaleiro da Lua, né? Esse deus antigo, ele condecora ele como Cavaleiro da Lua, passa aquele uniforme bacana, tipo assim, aquele uniforme, particularmente, ele lembra muito o visual do Batman, tirando o capuz em si. Mas diferente do Batman, que é mais escuro, né? O Justiceiro também é mais escuro, o Deadpool é mais escuro, né? O do Cavaleiro da Lua, não, é branco. Então, acaba que a cor da lua em si, vamos falar, né? E o legal, que é só explicando isso mesmo, quando troca a personalidade do Mark pro Steve, quando estão como Cavaleiro da Lua, os uniformes mudam também, né? Porque o Mark tem aquele uniforme tal, que todo mundo viu no trailer, que é um uniforme bacana. E o Steve, ele tem um uniforme que eu acho que isso foi muito legal, que parece até um fanservice do Deadpool, que é muito legal. Eu, particularmente, olhei e falei, putz, é o Deadpool, só que branco, todo branco, né? Eu acho que isso aí deu pra diferenciar os trajes, que a Marvel conseguiu fazer uma coisa bacana e tal. Como é que foi desenrolar, não desenrolar da história? Sobre a série em si, como eu disse, ela foi muito avaliada, muito bem avaliada, surgiu vários memes, né? Eu lembro que surgiu na época quando lançou, tinha um monte de aqueles vídeos daqueles bêbados brigando com o Porsche. Eu colocava lá, Moon Knight, né? O Cavaleiro da Lua. E realmente, né? Foi muito bem. Os efeitos são legalzinhos. Muita gente hoje em dia, esses efeitos da Marvel não sei o que. Cara, ô mano, para de zoar, velho. Poxa, a Marvel tá lá sem dinheiro, mas o importante é se divertir, né? Os efeitos podem ser horrorosos? Pode. Aí, Chaves. Chaves é um efeito horroroso, mas é muito legal, é muito divertido. Vejo Chaves até hoje, né? Então, foi muito bem avaliado, né? Tem muitas referências. Lembra essa referência que eu falei do Deadpool? Que parece, não vou falar que é oficial, né? Mas também tem aquela referência de quando o Steve, a primeira vez que ele entra com o Cavaleiro da Lua, ele mesmo, com a personalidade dele, com aquele traje mais social, parecido com o Deadpool, né? Ele começa a falar uma frase daquele lutador, Muhammad Ali, que ele fala assim, voa como uma borboleta, pica como uma abelha, uns negócios assim, né? Que você já deve ter ouvido em vários lugares. É uma referência ao Muhammad Ali. Tem aquela questão também, no decorrer da série, a esposa do Mark acaba sendo um avatar de uma deusa do Antigo Egito também, só que essa deusa, ela é uma deusa boa, né? A deusa do amor, se eu não me engano, amor e compaixão. Aí acaba que ela se torna um avatar, tem alguns poderes, né? Então tem uma clássica cena na série que ela salva, né, os super-heróis em si, os super-heróis não, que ela salva um grupo numa van, criança e tal. Aí a menina fala assim, você é uma super-heroína, só que do Egito. Ela fala, eu sou. Tem várias referências, né, tem ligação com o CM? Sim e não, né? Sim, porque tem algumas citações, como essa aí que eu falei dessa menina falando que é uma super-heroína. Mas não falou o nome do Capitão América. Mas não falou o nome da Viúva Negra. Não falou. Isso você não vai achar na série. Pelo menos na primeira temporada você não vai achar referência nenhuma, quase nenhuma ao CM. Você vai ter algumas pistas que tem, um exemplo, tem super-heróis, né? Mas ela é oficial do CM. Por quê? Primeiro, a Disney anunciou, tá no catálogo, Kevin Feige, né, que é o carecão lá da Marvel, que cuida de tudo, já anunciou que é do CM oficial, né? Homem-Aranha, Vingadores, vai ter o Quarteto Fantástico e tal, assim, tal. E segundo, a Marvel também tem um projeto futuro aí, né? Eu tava dando uma pesquisada sobre a questão do Cavaleiro da Lua e tal. E o Cavaleiro da Lua fez parte de um grupo aí chamado Filhos da Meia-Noite, que eu percebi. Deu uma pesquisadinha rápida aí na internet. Então, assim, o Filhos da Meia-Noite tem o Morbius, né? Uma das versões tem o Morbius, que já saiu o filme do Morbius lá com o Jared Leto, que ficou legal, não cheguei a trazer aqui com vocês, mas o filme ficou bacana. Tem o Doutor Estranho, aí, o Doutor Estranho já tem um filme dele também, né? Tem o Motoqueiro Fantasma, aí, quem sabe traz o Motoqueiro Fantasma. Tem o Blade. O Blade já sacanearam o roteirista já saiu, o diretor já saiu, estão reformulando o filme de novo, mas aí, tem o Blade. Tem o Justiceiro, que eu acredito que daqui uns 2 anos, 3, nem sei, acho que menos. Ele vai chegar aí também, né? Com certeza vão trazer alguém. Não vou falar que é o mesmo ator lá da série da Netflix, né? Que ficou legal, ficou muito bacana. Seria interessante. O Justiceiro e tal, ou seja, é um grupo mais suburbano, porém de anti-heróis. Porque o Morbius não é um herói, o Cavaleiro da Lua também não é um herói e tal. Justiceiro, mais ainda, né? Então, acaba que vai ser legal. É, não tem muita ligação, parece que cortaram até o pós-crédito com... Não sei se é com o Doutor Estranho ou com outro personagem. Cortaram uma cena que não colocaram. Mas a segunda temporada com certeza deve vir aí. Não acredito que no próximo ano, no outro ano venha, porque tem muito, como eu disse, tem muita coisa na Marvel. Tá ficando difícil de acompanhar, né? Você vai ver um filme, aí se você não vê o filme, se você não vê a série, que duas séries que nos passou antes, você não vai entender o filme. Então, tá meio complicado. Mas enfim, faz parte do CM, tá no CM. Vai ser muito legal o Cavaleiro da Lua encontrar com o Doutor Estranho, vai ser muito legal porque envolve coisas místicas, né? E agora o CM tem deuses nórdicos, né? Thor, Loki, deuses do Egito, né? Que a série tem bastante, não só esses que eu falei, tem outros. Tem aqueles semideuses, né, que são os Eternos, né, que também teve essa ligação e tal. Então, ou seja, o universo do UCM tá ficando gigante. Daqui a pouco só vai ter gnomos, né, só falta ter gnomos e os Teletubbies, né, vai ter todo mundo. Então acaba que vai ser legal. Assim, eu acredito que no futuro, e já tá sendo bastante coisa. Tem um bom tempo que eu não venho aqui falar sobre alguma coisa da cultura pop, né, ultimamente, como eu disse, tá difícil de ver, porque tem muita coisa. Então, veredito da minha humilde opinião, que não vale muito pra nada sobre essas questões, mas eu gosto de dialogar sobre. A série é muito boa, tem um roteiro bacana, tem muito plot twist. E essas questões de troca de personalidade que eu falei, já era esperado, mas tem muita coisa que eu falei, caraca, velho, isso aconteceu. Muito legal, é uma série mais adulta, porém é acessível pro público mais jovem, porque a Disney tem que vender bonequinho, né? É muito bacana. Gostei muito e é isso, né? Fui! Esse podcast foi editado por Xavier, Mídias Digitais.